Tem uma história que eu li uma vez no livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, e que é uma história que eu gosto muito, muito, muito. É uma história que ficou no meu corpo. É a história de uma musicista, de uma amiga da Elizabeth Gilbert, que em determinado momento da vida ela decide ser musicista, né? Ela decide viver da música, ela decide fazer música, ela decide tirar da gaveta. Esse sonho para ela é tão especial. E aí tem um dia que a irmã dela, a irmã dessa moça que decide ser musicista, chega para ela e faz perguntas muito objetivas, que são: e se você não conseguir tirar nada disso, né? Se você não conseguir tirar nada desse sonho de ser musicista, e se você nunca alcançar o sucesso, e se você usar o tempo da sua vida todo nesse sonho de ser musicista e as coisas não vierem. E aí, essa pessoa que quer muito ser musicista vira pra ela e diz: se você não consegue perceber o que eu já tô tirando disso, nenhuma explicação para você vai ser suficiente. E eu amo muito essa história. Eu amo muito essa história porque eu acho que essa história fala sobre esse processo invisível e silencioso que acontece antes das nossas tentativas, que acontece antes desse resultado concreto de deu certo ou não deu certo, dessa coisa que a gente consegue dizer, né, dessa coisa que é categórica e objetiva e pontual. Eu fico pensando em várias situações da vida em que coisas invisíveis acontecem mesmo antes de acontecer, né? Fico pensando, por exemplo, num atleta que ainda não é atleta, mas um dia quer ser. E aí tem um dia que ele levanta do sofá e decide fazer alguma coisa por esse sonho. E ele não sabe exatamente se vai dar certo ou se não vai, né? Ele não sabe se ele vai chegar à Olimpíada, ele não sabe se uma vez que ele chega à Olimpíada, se ele vai virar um grande atleta, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas algo invisível aconteceu dentro dele, né? E independentemente do resultado, embora ele queira muito que isso dê certo, isso já o transformou. Isso já apresentou para ele uma coragem, uma determinação, uma perseverança que talvez ele não lembrasse que tinha, ou que talvez se inaugurou nesse momento. Ficou pensando, já falei muitas vezes isso no Prada Minhas Coisas, em outros episódios, mas de uma época, por exemplo, que eu decidi parar de fazer jogo. Sabe esses joguinhos idiotas, assim, bobos, né? O que você tá fazendo? E a pessoa fala, não fala o que tá fazendo, ela vai falar que ela tá, sei lá, ela tá em casa lendo livro, e ela fala, ai, tô um pouco ocupada, meio que pra instigar, assim, que acho que faz parte dos jogos da sedução e tal, mas que em determinado momento não fazia mais sentido pra mim, porque como eu fazia isso, eu ficava achando que o outro tava fazendo também. E aí a relação sempre ficava naquele subentendido, né? Os encontros sempre ficavam no subentendido. E aí, uma vez, anos atrás, eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso, porque a gente tende a projetar pro mundo e para as outras pessoas aquilo que a gente faz. E eu falei, eu não quero viver acreditando que as pessoas não estão falando a verdade para mim, porque elas estão tentando fazer um jogo, né? E aí depois vinha essa sensação de, será que eu conquistei essa pessoa pelo que eu sou? Ou eu conquistei pela estratégia que eu fiz, saca? E aí eu acho que tá de novo nesse lugar, né? Antes de saber como que isso ia se dar, né? Antes de saber como isso ia se repercutir nos meus encontros, nas minhas relações, já tinha algo que eu tava tirando disso, sabe? Já tinha, um processo de ir ao encontro da minha honestidade, ir ao encontro da minha verdade, ir ao encontro daquilo que eu acredito e não acredito, ir ao encontro da forma com que eu gostaria de construir as relações, né? Fico pensando também no processo de, sei lá, né? De quando você. Recentemente eu também recebi uma mensagem de uma ouvinte do programa As Coisas, que ela tava falando que ela ficou casada por muitos anos com um rapaz da adolescência, e em determinado momento ela decidiu se separar. E ela falou, Nath, quando eu decidi me separar foi muito difícil porque eu não tinha nenhum motivo para apresentar para a sociedade. Eu não tinha nenhum motivo para apresentar para minha família, para que minha família pudesse concordar com a minha decisão. Ele sempre foi um super companheiro, sempre foi um super pai dos meus filhos. Ele tinha vários motivos bons, mas tinha algo em mim que desencaixou e era algo invisível. Eu não tinha como tirar e mostrar para as pessoas aquilo, né? E aí ela recebeu também esses questionamentos de, mas e aí, né? Depois de construir uma vida com essa pessoa, o que que você vai fazer? E se as coisas se configurarem, ficar muito mais difícil construir uma vida sozinha do que com alguém do seu lado? E acho que é isso, né? Há algo. Se as pessoas não conseguem ver o que ela já tá tirando disso, né? O que tá em jogo para ela nesse momento, se as pessoas não conseguem ver o que ela tá colhendo com isso, que é uma ideia de que a todo tempo e a qualquer tempo é tempo de buscar a própria felicidade, né? Se as pessoas não conseguem perceber o quanto essa separação é uma separação daquilo que não cabe mais para ir ao encontro daquilo que cabe, né? Embora não sem dor, qualquer explicação é insuficiente. Essa história me marcou muito, assim, porque eu acho que de tempos em tempos a gente precisa tomar grandes decisões, e essas decisões às vezes são sobre isso, né? Sobre ter que explicar para os outros ou para a gente mesmo por que que a gente está fazendo aquilo. E às vezes é difícil explicar porque a gente não tem como mostrar objetivamente aquilo, né? Mas é isso. Se os outros ou se a gente não consegue perceber, né, o que a gente já tá tirando dessa decisão, o que a gente já tá tirando desse passo, qualquer outra explicação pode ser ineficiente. Essa história marcou meu corpo e tem me acompanhado na minha estrada, e agora eu espero demais que ela acompanhe você também. Até a próxima mesa de bar.